Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova projeto que obriga fabricantes a advertirem sobre riscos à coluna por uso excessivo de celular.
Líder do governo destaca a parceria entre executivo e legislativo em 2019.
Instalada a comissão mista que vai analisar a MP da regularização fundiária.
Boa noite.
Boa noite.
As embalagens de smartphones podem ser obrigadas a conter uma advertência para o risco de lesões na coluna no caso de uso excessivo do aparelho.
Projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor do Senado e poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso com o objetivo de obrigar a votação da proposta pelo plenário. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
As embalagens de smartphones podem ser obrigadas a vir com o seguinte aviso: use com moderação. O uso excessivo prejudica a coluna cervical. A ideia está em projeto do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor. O relator da proposta, senador Ângelo Coronel, do PSD baiano, afirmou que os problemas de coluna decorrentes do uso excessivo de smartphones atingem principalmente os jovens.
O projeto se mostra especialmente relevante diante da rápida popularização dos smartphones no Brasil e dos períodos prolongados de uso, o que potencializa os riscos de lesão.
O médico especialista em coluna, Luciano Miller, destaca que a questão do uso excessivo dos smartphones é séria e já causa um tipo específico de problema de saúde, o pescoço tecnológico.
Quando a gente inclina a cervical para frente, a tensão na musculatura cervical aumenta muito e esse peso da cabeça chega a pesar até 40 quilos se você colocar uma inclinação de 45, 60 graus na cabeça olhando um teclado, dispositivo celular, assim.
Os alunos que participarem de competições desportivas ou artísticas poderão compensar as faltas à escola com exercícios em casa.
É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Educação. Se não houver recurso para a votação da proposta em plenário, o texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, o projeto permite que estudantes da educação básica que participem periodicamente de competições esportivas, paradesportivas ou de atividades artísticas itinerantes possam compensar as faltas à escola com exercícios em casa ou à distância. A relatora, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, destacou a importância do estudante atleta ou artista continuar os estudos.
Fui uma estudante atleta e uma das maiores dificuldades é de se estabelecer muitas vezes com as escolas um diálogo da importância da ausência desse atleta, que é aluno, a prioridade é estudar.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que no primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro, a relação entre os poderes executivo e legislativo tem sido de parceria.
Prova disso, ressaltou ele, foi a votação rápida da reforma da Previdência. O item foi considerado por Bezerra o mais importante da agenda econômica de 2019. Para ele, com a promulgação da proposta, o sistema de aposentadorias e pensões está mais justo e com menos privilégios.
É preciso ter a compreensão do novo ciclo que estamos vivendo desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro e as mudanças na relação entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Com diálogo, realizamos ao longo do ano um cuidadoso trabalho de articulação que estamos conseguindo superar o obstáculo e convergir em torno da agenda que está tirando o Brasil do atoleiro econômico.
Já para o senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, 2019 foi um ano histórico, ao destacar a aprovação da reforma da Previdência, do pacote anticrime e da distribuição, com estados e municípios, dos valores obtidos com o leilão do petróleo excedente do pré-sal, a chamada cessão onerosa.
Essas medidas, segundo ele, são necessárias para transformar a realidade do país num curto prazo.
Para o próximo ano, Luiz do Carmo espera o mesmo ritmo de trabalho, com a aprovação da proposta de reforma tributária e a PEC do Pacto Federativo, sem, no entanto, a possibilidade de acabar com municípios.
Este governo não pode dar errado, porque se der errado, o Brasil vai sofrer. Nós temos que acabar com o desemprego. Então, o ano que vem, 2020, nós temos que trabalhar. Independente do presidente estar fazendo ou não, nós temos que dar apoio a ele para que ele possa fazer um governo realmente para os brasileiros, transformando essa nação. A nossa nação é rica. Temos alguns problemas que nós temos que resolver.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, espera que o presidente Jair Bolsonaro consiga encontrar uma saída para o débito tributário de entidades religiosas junto à Receita Federal do Brasil.
Ele citou reportagem do jornal Folha de São Paulo, que aponta uma dívida fiscal de 460 milhões de reais de igrejas e algumas entidades sem fins lucrativos.
De acordo com Zequinha Marinho, as igrejas evangélicas respondem por 80% desse débito, a católica por 18%. O restante, acrescentou ele, refere-se a entidades filantrópicas.
O senador lembrou que a Constituição assegura a imunidade tributária a essas entidades, o que mostra que a cobrança feita no governo anterior é indevida.
Certamente, ainda teremos muitas dores de cabeça com relação a isso daqui para frente, até que a gente consiga anular, cancelar essas multas, porque em determinado momento ali atrás, um governo entendeu as coisas diferente e achou que o país era seu.
Começa a funcionar comissão mista que vai analisar a medida provisória que cria o programa de regularização fundiária do governo federal.
600 mil propriedades devem ser legalizadas. A reportagem é de Lívia Torres.
A medida provisória 910 de 2019 pretende entregar 600 mil títulos de propriedades rurais nos próximos 3 anos. Serão beneficiados ocupantes de terras públicas da União e assentados da reforma agrária. A concessão poderá ser feita pelo direito real de uso ou por doação e venda direta. O deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, foi eleito presidente da comissão mista que vai analisar a proposta. E o senador Irajá, do PSD do Tocantins, foi escolhido relator. Irajá ressaltou que o proprietário vai ter a garantia da posse da terra e a segurança para poder investir na produção.
É permitir que esse produtor, que aguarda 10, 20, 30 anos, isso quando já não passou de uma geração para outra, a oportunidade de receber o seu título da sua terra, né, que é o passaporte para ele obter um financiamento bancário para produzir alimentos, para financiar o seu custeio ou investimento na sua propriedade rural e, claro, garantir também segurança jurídica ao seu patrimônio. Ele não é dono de direito, ou seja, ele não tem um documento que ateste isso. Ele é um dono de fato apenas, ele tem a posse, mas não tem o domínio.
O INCRA estima que haja no país 1 milhão e 200 mil propriedades rurais com posses precárias.
A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor aprovou por unanimidade projeto que institui multa diária em caso de não realização de contrapropaganda.
A proposta que pune quem não desfizer os efeitos negativos da publicidade enganosa pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, se não houver pedido para que a matéria antes seja votada pelo plenário do Senado. Repórter Lara Kinue.
De autoria do senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, a proposta prevê que o descumprimento na obrigação de realizar a contrapropaganda, prática que tem o objetivo de desfazer os efeitos negativos da publicidade enganosa ou abusiva, seja punido com multas diárias. Além disso, a matéria propõe que autoridades administrativas também possam impor a penalidade. Para Rodrigo Cunha, dar poder à autoridade administrativa minimiza o risco da prática de propaganda enganosa.
A forma em que hoje é dada pelo Código de Defesa do Consumidor, de que apenas o juiz poderia ser obrigado a determinar que seja feita essa contrapropaganda quando necessário, ao permitir estender esse tipo de penalidade, com certeza estamos inibindo práticas lesivas ao consumidor.
O valor da multa será estipulado de acordo com a gravidade da infração, vantagem obtida e a condição econômica do fornecedor. O montante da multa será revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos ou aos fundos estaduais ou municipais de defesa do consumidor.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência. Para outras informações, mande um WhatsApp para o número 61-99-112-4807. Repetindo, 61-99-112-4807.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.